Olá, bem-vindos ao Bendcast, o podcast da Bend. Eu sou o Gabriel Pipolo.
E eu sou o Eric Rubin.
E a gente vai começar a encher a semana de vocês com besteiras e, em teoria, parkour. Não que necessariamente a gente vá falar de parkour sempre, mas...
vai estar aí pra vocês ouvir.
Às vezes a gente vai ter convidados, às vezes não. Esses convidados nem sempre vão ser gente do parkour, mas geralmente vai ser gente que a gente acha que tem a ver e que é interessante ouvir.
Sei lá, sobre alimentação...
sobre treino, mas de outra perspectiva, alguém que não... um massagista ou um cara da acupuntura, enfim.
Massagista, eu posso falar de massagem agora, hein? Que eu tô formado.
O Eric tá colocando cada vez mais habilidades no leque dele. Agora ele também é massagista e massagens com final feliz.
Não, exatamente. Depende. Aí tem que ser conversado antes da consulta.
Esse primeiro podcast, a gente não está fazendo ele ao vivo, com uma live. Mas os próximos, a gente vai fazer. Tentar fazer.
Então tá bom.
Né? Ou provavelmente no canal do Eric The Rubin.
Vai estar lá online, lifeline.
E aí, se vocês quiserem mandar perguntas, se vocês quiserem interagir, vai ser muito legal, porque isso pode entrar no podcast pra outras pessoas. Dependendo do tema, é legal, né?
Aí fica muito mais dinâmico e mais fácil pra gente aqui também, porque, né?
Exatamente.
E hoje, depois de um treino, eu tô meio cansado, já fiz um monte de coisa hoje, então a cabeça fica meio...
Olha, mas é bom, porque a gente tem o treino de hoje pra comentar.
Que foi muito bom, inclusive vai ter vídeo no canal.
Aí, boa. Esse é o Eric Rubin que eu gosto. É eficiência em primeiro lugar. Mas, bom, no podcast de hoje, a gente vai falar um pouco da nossa experiência, muito brevemente, sobre... de como foi, assim, de algumas dificuldades que a gente tinha antes. Eu vou perguntar pro Eric um pouco de dificuldades que ele tinha antes e dificuldades que ele tem hoje, porque aparentemente, embora ele seja o melhor do mundo, não necessariamente, ele não tem dificuldades hoje, correto?
Mais ou menos, essa parte do melhor do mundo depende...
do mundo. Mas é... bom, pra quem não conhece a gente, o Eric tem um canal dele, sigam ele. É muito bom, melhor canal de vloggers e de parkour do Brasil. E a gente na Bend também vamos lançar vários vídeos, então sigam a gente lá. E é muito legal, porque hoje a gente foi treinar. Nossa. E no treino de hoje foi um sacrifício.
Pra começar a treinar.
Começar a treinar, cada vez... acho que quanto... fala pra gente já, vamos lá, vamos pensar nisso. Antes, quando você...
antes não existia começar, já tava
antes
acontecendo.
Antes de sair de casa, né?
A gente já tava no nascer.
Começar, você já tá rolando já.
É verdade. E aí é o dia inteiro, nisso é de parar de treinar.
Então, eu quando comecei era das 8 da manhã às 8 da noite, quando eu treinava pouco.
Mas isso não é mentira, e ainda mais de um lugar ao mesmo tempo. Não é treinar num pico e fez duas prisões e vai embora do pico, não. Era tipo de um, aí vai pra outro.
Maratona.
Para no meio do caminho.
Mas você acha que isso era da hora?
Nossa, eu me divertia muito, eu gostava muito. Hoje eu não faço porque eu não vejo o mesmo brilho em tudo. Hoje, pra eu me animar, é muito mais cansativo, é muito mais difícil. Não digo cansativo, mas nem tudo tem brilho mais.
Demanda uma energia um pouco a mais, mas é foda. A gente tá 10 anos nessa merda. É difícil você achar que o monkey prisão que você fez há 10 anos é tão legal quanto ele era.
Você começa a olhar pros movimentos e falar, tá, eu sei a sensação que isso me traz, não vou fazer.
E como que evolui quando tá nesse ponto?
Aí que tá. Eu parei de evoluir há um bom tempo, porque... eu parei de buscar a evolução e usar só o que eu já tinha para começar a treinar e me divertir. Então, eu não queria evoluir. Para mim, nem existia evolução mais. Isso já tá assim há uns 5 anos.
Isso é tipo, todo mundo que encontrou o Eric nesses últimos tempos e viu ele fazendo coisas que você achou impressionante, ele não estava no modo de evolução dele, tá? Só pra vocês entenderem.
Só tô brincando. Eu me divirto com o que eu tenho. E isso pra mim bastou por muito tempo, eu não via a necessidade de evoluir, não sentia a gana, sabe? Eu costumo usar a palavra de estiga. Então, sei lá, quando eu ia pra Paulínia, e treinava com os caras de que eu comecei a treinar, aí eu senti estiga e, tipo, mandava uns moves que normalmente eu não mando.
Pra quem não sabe, o Eric, ele mora em São Paulo agora, mas ele é de Campinas e treinou sempre no interior ali. O início dele foi nesse rolê, Cosmópolis, Paulínia, Campinas...
É, Indaiatuba, de vez em quando, e ali. E depois que eu vim pra São Paulo...
A vida fudeu.
É, fiquei... Ficava doente toda semana. E agora meus anticorpos já se acostumou com a sujeira de São Paulo.
É, hoje o treino foi no centro, então ele estava repleto de sujeiras e anticorpos pra gente evoluir.
Ah, hoje no treino eu fiz um movimento que pra mim não custa nada fazer, mas eu nunca faço, que é um dash bomb com rolamento, né? Em vez de mandar o front, mandar um rolamento. Só que aí, como era baixo, eu só mandei tipo um dash e um rolamento. É uma coisa que tem pessoa que acha difícil, mas, putz, é muito bobo. É, pra mim é bobo, mas eu tenho um monte de movimento no repertório que eu não uso mais, porque eu não vejo graça.
Mas foi legal fazer, não foi?
Foi legal.
Tipo, não saiu de
porque
primeira.
Eu lembrei, eu tive que dar uma testadinha, mas por causa do meu punho. Porque, tipo, eu não queria chegar com zero de impacto. E isso também muda. É... Eu sou forte ainda, mas não sou tão forte quanto eu era antes, porque eu não treino igual eu treinava antes. Não vejo tanta graça em ficar treinando, porque agora eu tenho que trabalhar e fazer um monte de coisa, e eu não tenho tanto tempo ósseo assim pra, tipo, ficar olhando pro teto e falar, pô, acho que eu vou bater umas 200 flexões aqui, porque não tem nada pra fazer.
Mas sempre... ele também não trabalha no escritório, então...
O trabalho dele, de certa forma, é manter o corpo bom e manter... Bom, ele não pode ficar ruim.
Tipo, agora eu tô treinando uma coisa lá que, né, se eu errar... Não é bem legal, não.
Não vai funcionar pra ninguém.
Né? E faz parte do meu trabalho duplar agora, né? Porque eu tenho que mandar duplo de costa lá da báscula. Então...
Sério?
Eu quero.
O Eric tá ensaiando um espetáculo e ele vai estrear.
Eu não sei quando.
Mas em breve. A gente bota a data quando souber.
Vai ter.
E aí é legal, vamos ver. É legal vocês verem. Outra forma de se movimentar, que é uma coisa mais ensaiada, mais coreografada, mais artística, mas que também vai ter vários níveis de dificuldade interessante, vai ser legal de ver.
Eu gostaria que tivesse mais tempo de ensaio, porque teve alguns imprevistos lá, a gente teve que trocar de lugar de ensaio, estamos ensaiando num lugar não tão bom, o prazo agora apertou, então depois a gente que estrear, a gente vai poder evoluir o espetáculo para um nível mais alto. Porque continua treinando, né? Voltando, né? No Voltando que a gente tava falando sobre gosto, sobre evolução e como que é treinar.
Acho que o treino de hoje ele foi um exemplo muito legal de como é treinar. A gente falou que esse podcast de hoje ele é bom pra tanto quem é mais iniciante, tá treinando menos tempo, mas é legal também pra quem já treina há muito tempo, porque é muito fácil entrar nesse limbo de só desanimar e não querer fazer as coisas e não querer fazer um movimento que você já não faz ou que você já fez ou enfim.
O que me ajudou muito foi quando eu aceitei que não tem problema nenhum pra mim se eu parasse de treinar parkour hoje. É louco eu falar isso? Porque eu sei que eu não vou parar, mas se eu parasse eu sei que ia estar em mim pro resto da minha vida e eu não ia, sabe, sei lá. Mesmo que se eu parasse com o que eu acho que é parar de treinar, no dia que eu quisesse fazer qualquer coisa, eu ia fazer. Porque eu poderia parar de pular muro, ou de parkour, como
sair
vocês
para a rua e
como vocês conhecem. Mas desde que eu esteja fazendo barra, treinando, fazendo flexão, eu acho que o tanto que eu treinei, eu acho que eu não ia perder, não. Tipo, eu não poderia não fazer com tanta facilidade, mas... Se eu voltasse a treinar em um ano, assim, eu acho que eu voltaria com tudo, mas...
Mas ele não está cogitando parar.
É muito pessoal isso, você tem que se encontrar. E o único jeito de se encontrar é se expor no treino, né? Tipo, eu agora tô girando mais porque o Lucas fica me enchendo o saco, ele... Pede pra eu girar mais, é. E aí,
tá bom em giro agora, filho da mãe.
Ah, não, tá legal acompanhar ele, porque ele tá melhor que eu, até. Em algumas coisas.
Qual que é a importância de você ter gente com você que... Esses moleque rato, filha da mãe, que vai puxar as coisas que você não tá afim de fazer naquele dia. E aí você vai fazer. E eles vão olhar pra sua cara e falar, e aí, Eric, você não disse que ia treinar hoje?
É sempre assim. Tipo, o que acontece é que... Eu sei que eu faço as paradas, eles sabem que eu faço, só que enquanto eu não faço, eles continuam me provocando.
Mas também tem uma coisa que é muito difícil depois de muitos anos. Eu acho que mais talvez pra mim e pras pessoas mais normais. Mas o Eric também é normal. A gente fala dele assim, mas é mentira. Mas é muito irreal, às vezes, o que a gente acha que a gente faz e o que você faz no dia. Porque no final das contas, a gente só faz o que a gente faz, né?
Isso. E tem uma... Isso me lembrou uma frase muito foda que eu aprendi com o Lucas PKTA, que é... Ainda bem que dá pra editar, né?
É.
Mas eu vou lembrar. Calma aí. Saber e não fazer é ainda não saber. Então, normalmente a gente fala que... Ah, eu sei fazer isso. Mas você fez? Você faz? Porque uma coisa é você achar que faz e tá na base da...
Ou é uma ilusão, né? Tipo, às vezes você acha que faz. Não, mas eu sei como faz pra chegar nesse movimento. Ou eu sei o que precisa fazer, mas...
Chegou a ter...
Você fez mesmo?
Não é tão simples.
É. Então, às vezes eu me confundo também. Eu tenho habilidade que eu vou fazer um movimento que eu falo, ah, isso é suave. E no meio eu falo, eita, já não é mais o mesmo. Aí eu tenho que tentar umas duas, três vezes até encaixar pra sair. Então, dá pra perder sim o movimento, mas dá pra pegar de volta também.
Digo que não é importante ter o movimento ou não, né? Acho que é importante você estar no dia e se propor a se expor e fazer.
É, eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando treinar igual o que o pessoal tá treinando hoje em dia. Que hoje eu tentei fazer um flow que é parecido com o que estão treinando hoje em dia, né?
É, verdade, verdade. Vocês vão ver no vídeo dele, foi bom.
É bobo, mas é mais parecido com o que tá acontecendo hoje em
mas
dia.
Mas também teve uma parte ali que foi mais Eric Rubin, aí foi quando você começou a se empolgar.
É, que é quando eu me divirto mais, é quando eu sou eu mesmo.
Então, você não acha que isso é um ponto que a gente ia falar hoje? A gente ainda vai falar hoje sobre esse lance de ver vídeos e do que tá acontecendo na cena. Se é legal a gente ficar se enchendo de vídeo, de ver todo mundo que faz, saber tudo o que tá acontecendo, todos os nomes de movimento, todos os mortais da moda agora.
Eu sou contra isso aí, já falo já.
Ai, ai, o Eric já é contra isso. Eu sou contra em partes, mas eu sou de um tipo, eu sou uma pessoa mais, eu gosto de conteúdos assim, eu já falei isso em outros vídeos, já falei, eu gosto de saber, mas ao mesmo tempo isso me atrapalhou mais do que ajudou na maior parte da minha evolução. Tipo, eu sempre soube os nomes e técnicas dos mortais, mas nunca soube fazer.
Ah, eu já penso assim, que você tem que tirar a cabeça pra fora, dar uma olhada no que tá rolando e entra de volta pra dentro e treina o seu.
Exatamente.
Então é o que basicamente o que eu faço na internet hoje. Eu não aguento ver um vídeo de 5 minutos só de movimento. Eu não consigo. Eu gosto muito mais de ver vlog, de ver a pessoa falando ou vendo o ponto de vista dela e coisa do tipo, do que ver só movimento.
Ou às vezes o processo do treino. A gente falou que hoje é muito diferente. Antes era assim, primeiro, a gente só via parkour no YouTube. Nem tinha em outros lugares. Então quando a gente via um vídeo, era tipo assim, a gente esperava o ano inteiro pra aquele cara lançar a compilação do ano dele.
É, e era tipo 10 caras.
E era, é, isso, e era sinistro. E era um vídeo que o cara, mano, ele botava toda a técnica dele de conseguir editar um vídeo muito mal, mas
que
era sempre
se
muito da hora.
Se chamava Showreel.
É, o Showreel. E aí, tipo, o que aconteceu foi que depois que veio o Instagram, a galera só... Ah, foda-se, vamos postar pedaço dos treinos e aí... Mas é interessante também, se você é ativo nesse sentido e quer ir atrás, tipo o Lucas,
você
vai sempre achar um tracer novo com um move novo e o cara tá treinando ali naquele dia, você vê o cara treinando. Se ele não solta mais um vídeo com todos os moves cabulosos dele, alguns ainda fazem, mas não é todo mundo.
Eu ainda gosto mais do Instagram, porque vídeo de parkour no YouTube é um saco, é muito grande. Eu faço vídeo de parkour no YouTube, só que... Eu faço vlog. E o vlog é Eric Rubin. Então é sobre mim e meu dia. Então às vezes eu treino, às vezes eu só falo. E na real, eu queria conseguir fazer vídeo que eu só falo. Mais do que treino. Porque treinar pra mim já é tão normal. Mas eu sei que eu tenho que pensar nas outras
Isso
pessoas também.
O Eric Rubin, que há muitos anos atrás falou que quem treina não fala, hein? Ninguém quer. Quem fala não treina.
É verdade.
Mas foi maravilhoso ter falado isso naquela época.
Nossa, eu lembro disso aí. É porque, assim, antigamente tinha tanta treta no Facebook, tanta treta. O pessoal ficava discutindo. Não, porque eu acho que isso...
É,
eu acho que aquilo. E aí eu fui e só comentei. Enquanto vocês
falam,
eu estou treinando.
Não é mentira, o resultado tá aí. Ele realmente treinou naquele dia e vários outros dias em sequência.
Até que eu parei. Eu me sinto meio mal até. É mais um peso de saber onde eu poderia estar e o quão bom eu poderia ser se eu treinasse.
mas que não dá pra ser bom só no parkour.
É, é que é o que eu digo, que essa frase é do Bacon, mas eu forço em repetir do meu jeito, que é a vida não é só treinar, tem que treinar também. Não adianta, cara, depois que você fica um pouco mais velho, você vê que não adianta você ser bom só em uma coisa, você tem que ser bom em várias outras coisas, se você não quiser ser ninguém, tipo, porque, né?
Ou o importante é escolher o caminho. Se você quer ser... Mano, eu vou ser só cabuloso no movimento. Mano, você se isola no meio do mato, você mora numa cabana e você treina que nem o Cato Áspimo e que nem o Oleg.
E vai ficar louco na cabeça, mas isso, vai, cara, ficar bom.
Você vê que o Oleg já não posta mais vídeo de parkour. Posta vídeo dele tocando violão, subindo na montanha com os efeitos, aí ele pula.
É. Pra quem não sabe quem é o Oleg, só é um cara que mudou completamente a cena do parkour com um único vídeo.
Exatamente.
Dá pra deixar.
Na verdade.
É, não, foi...
Mas vamos...
É verdade, o filho da mãe, ele...
Ele, muitas vezes... É que, mano, o parkour teve várias dessas ondas em que, tipo, de repente alguém fazia coisas que ninguém tava fazendo. Isso era óbvio, como tinha menos gente antes, era mais fácil ver. Hoje é muito mais difícil alguém fazer um negócio que ninguém fez, porque todo mundo já fez tudo.
Tipo, não, o último boom que foi, se for dizer que... mudou um pouco, foi, sei lá, os mortais precisões pra barra.
Não, é isso pra mim, é o... é onde mudou. Na verdade, é onde juntaram free running com parkour e falaram, gente, nunca foi diferente, ó, a gente tá treinando igual aqui, ó.
Apesar de que tem vídeo muito antigo dos russos fazendo isso a mocota atrás, e só que filmaram mais bem feito agora, hoje em dia, entendeu?
É verdade. Não, isso de mortal precisão, eu lembro que quando começou a aparecer mais hoje em dia, eu fui ver uns vídeos antigos e vi que já tinha em vários vídeos.
Eu nunca fiz em corrimão, mas tipo, eu fazia front abrindo passada em mureta e tipo, não tão alta, vai, sei lá, da altura do joelho, em banco, mas era normal, tipo, só que os caras colocou um marketing em cima ali que ficou mais...
É que as câmeras hoje são melhores.
É, não, e pô, em barra, né, em barra é escroto, inclusive parabéns Pedrinho.
Filha da mãe. Parabéns, Pedrinho. Eu devo isso pra ele, porque eu falei que quando ele fizesse o side pré no Parkour Park...
Não, foi bom. Não é, então, se você quiser ser reconhecível, seja tão bom a ponto de não ser...
Ninguém conseguir falar nada.
É, não, é tipo... Não, tem uma frase que é muito boa, tipo... seja tão bom a ponto de não ser notado. Não notado. Como que fala? Seja bom a ponto de não poderem te... Ah, merda.
Não notar.
É isso.
Não te notar.
Mas é...
Tem... Seja... É o que... você não precisa chegar e falar que é bom, as pessoas vão saber.
É simplesmente pelo fato de você ser bom. É isso. Isso serve pra trabalho, pra qualquer coisa. Você não precisa falar que você é um bom editor. Vão ver o seu trabalho e vão falar, caralho, tipo, é impossível negar que o cara é bom.
E também eu acho que vem... Isso é que confundiu muito a galera. É porque como começou a ter mais informação, todo mundo começou a aprender todos os moves. E tem muita coisa que você aprende e é muito impressionante de fazer. Mas não necessariamente a gente considera uma pessoa boa só porque ela aprendeu um move. Tem a dificuldade do move ali. O cara aprende um porra de um castaway. É treta. Tem o mérito do cara fazer a porra do castaway.
O que eu tô mais cansado de ver é gente muito boa, ruim pra caramba.
Perfeito, perfeito, perfeito. Muitos. Que você olha e fala, caralho, isso aí foi treta. E aí fala, mas ele foi um bosta aqui.
Mas como é que ele não tem percepção, senso de sei lá. É muito doido isso. Mas eu acho que isso tá ligado à maturidade de movimento. Então ele aprendeu umas coisas muito cabulosas, muito rápido. E não é que ele é ruim, ele é bom mesmo.
É.
A questão é que ele não tem malícia, tempo, vivência pra ter esses moves mais maliciosos, assim, digamos, mais na mandinga ali. Entende? Então eu acho que em algum ponto esse cara vai ficar muito treta. Mas não que ele não seja. O que ele tá fazendo é treta, mas ele não é.
Isso é uma coisa que eu parei... Há muito tempo eu já parei de julgar muito o que a galera faz no sentido de movimentos. Tipo, mano, mortal pra mim já é muito mais da hora do que era antes, quando eu só julgava e achava que não fazia sentido. Claro, não faz sentido quando a gente usava aquela historinha de parkour, que é correr numa linha reta e chegar lá mais rápido. Realmente, não.
Mas aí parkour não faz sucesso.
Mas parkour nunca foi isso.
Nem pro David Belly. Eu gosto muito da frase do Bacon. Acho um vídeo do David Belly que ele não faz mortal e um do Fukan que ele faz. O Fukan não faz mortal e o David Belly só faz. Mas é porque quando era aquela narrativa, até fazia sentido, mas depois de um tempo eu comecei a ver que não fazia sentido nenhum. E que o pior, aprender o front, aprender um side, aprender um backflip direito, é treta e ajuda. E não só é difícil dominar, mas você tem... Não é... É completamente diferente da ginástica. Quando você aprende um backflip na ginástica, tudo bem que existe o contexto da ginástica, mas a gente usa de outro jeito, um side. Porra, fazer um side de altura caindo no concreto, fazer subindo pra um outro concreto, fazer pulando um muro, são variações do mortal que, mano, você tem que ser bom pra fazer. Ponto. Acabou.
É, noção de espaço corporal, percepção, uma caralhada de coisa.
Fora a estrutura, né, o corpo, com o que você sente hoje. Você teve uma evolução muito louca.
Não, é...
Mas muito tempo já. Deu pra você hoje olhar... Dá pra você hoje olhar e mapear, tipo assim, caralho, beleza. Por um tempo eu não tinha tanta força, aí de repente eu adquiri força, de repente comecei a ter tal coisa e por aí vai. E hoje...
Hoje eu sou só o bosta, né?
Malandragem.
Só malandragem. Mas assim, meu percurso no parkour foi doido. Eu vim do skate, então... Eu era muito, muito, muito louco quando eu comecei a treinar.
Ele é bom no skate ainda também.
E eu pulava de ponto de ônibus de skate. Então, tipo, quando era sem skate era muito fácil. Só que, tipo...
Não desliza, né?
É. Só que não amortecia direito e tudo. Porque no skate, pelo menos quando eu andava, não tinha essa coisa que tem no parkour de ficar forte, de treinar, se poupar, treinar... Não, era o movimento pelo movimento. E eu vejo muita gente indo pra esse lado no parkour hoje. Eu acho meio estranho.
Dá pra ver, não dá? Quando alguém tá fazendo skate com parkour.
Dá muito.
E quando alguém tá fazendo parkour.
Uh-huh. É bem diferente.
É bizarro falar isso. Parece que a gente acha que é médium, mas não, dá pra ver. Porque é uma questão de... A gente tem muito que aprender com os skatistas. Eu acho muito foda.
Inclusive eu assisto vídeo de skate pra me inspirar em vídeo de parkour.
Ó,
os caras estão à frente.
Eles fazem vídeo há muito mais tempo do que a gente fazia vídeo. A gente começou a fazer vídeo copiando o vídeo de skatista.
Uhum.
Com ângulo, com a câmera de baixo, andando de skate pra filmar, inclusive. Mas é complicado isso, de se inspirar pra treinar. E antes vídeo era muito isso, né? A gente botava o vídeo no iPod, no MP3 pra ouvir a música do vídeo, porque era muito louco.
Um dos motivos de eu não parar de fazer vídeo hoje... É porque a galera fala que inspira.
Pra sair pra treinar.
E eu só não paro porque eu lembro de quando eu assistia vídeo e o quanto era aqueles vídeos me ajudavam a sair pra treinar. Então eu penso que se eu tô fazendo um vídeo e a pessoa tá tendo a sensação que eu tinha quando eu saía pra treinar, porra, esse vídeo realmente vale a pena.
Foda-se o conteúdo, de certa forma, né? Ele atingiu um ponto muito maior, é verdade. E isso era muito louco. Antes os vídeos ainda tinham um poder muito... Até porque como saía menos também. Tipo, saiu o vídeo de Cambridge com Daniel Abaca fazendo um reverse cat leap.
Você assistia esse vídeo por um mês, dois meses.
E todo mundo nos treinos tinha visto aquele vídeo. E aí, de repente, ou iam tentar os moves que tinham no vídeo, ou não iam porque nem dava. Era muito louco. E você assistia por meses, às vezes por anos. Mano, tem vídeos que são bons até hoje. E já estão batendo aí uns 10 anos.
Eu não, nem vou citar.
O Eric só gosta de vídeo antes de 2012.
É, realmente.
O que não é ruim, se você vê os vídeos de russo em 2012, eles estão fazendo o que a galera
Talvez coisas que não, ninguém fez ainda.
Não, ninguém tem coragem de fazer algumas coisas que tem nos vídeos.
Os caras eram muito loucos, mas também ao mesmo tempo dá pra ver que esses mesmos caras que sobreviveram, que estão fazendo, são os melhores. E o que eles faziam, que era muito treta antes, com menos técnica, hoje eles fazem comendo biscoito, assim. Tipo, eles nem treinam mais, eles só fazem. Calma aí, não treinam pra evoluir, mas o que eles fazem muito fácil.
E também evoluir, pode evoluir pra vários lados.
Isso.
Hoje eles já evoluíram, por exemplo, você pega, vamos usar um exemplo prático, vamos falar, sei lá, do Shade da vida.
É difícil falar, o Shade não tá mais evoluindo. Como a gente pode dizer isso? Primeiro, a gente não conhece ele, não sabe como tá o treino dele. E segundo, que ele não é necessariamente fazer os movimentos que a gente acha que são os mais difíceis, não quer dizer que ele não tá evoluindo, porque ele pode estar fazendo coisas pra ele que são, tipo, sabe uma ficha de um personagem de RPG que você já fez tudo de força, já fez tudo de agilidade, já fez tudo de destreza, já pegou todas as magias, ele tá só fazendo as side quests e pegando o que faltou do mundo pro personagem dele ficar cabuloso. E ele tá, tipo, ele tá muito... É o Pasha, que começou a aprender a cair de jeitos que são isso, ele começou a fazer backflip caindo de costas. Certo. Como que o cara faz um backflip caindo de costas certo? Você tem que treinar muito pra isso. É o inverso do treino, né? Chegou num ponto que...
Por isso que eu gosto de tentar olhar pra, pra outra prática, igual o break. Mano, o break, tipo assim, os caras pulam com o ombro no chão e não é errado. Dá pra ver que o cara tá fazendo de um jeito técnico. Também dá pra ver que ele preparou o corpo dele pra aquilo. Mas, tipo, tem técnica em pular com o ombro no chão. Você tem noção disso?
O break é um negócio muito legal. A gente pode um dia conversar com uma galera do break, hein?
E eu conheço os caras pica.
Ligado. E é, é um negócio que mudou muito nesses últimos anos. Evoluiu tanto quanto o parkour, tá ligado? São artes que cresceram juntos. Se você pegar o parkour, você pega o break, você pega o slack, você pega o tricking. Antes não era muita coisa. Tricking não era uma coisa antes. Era só a galera que usava o ginásio pra fazer uns chute de kung fu junto com uns bagulho de break. Era todo mundo que não queria fazer break, não queria fazer ginástica, não queria fazer arte marcial, mas queria fazer as acrobacias daquilo.
Porque é o mais legal.
É o mais legal. E hoje os caras são videogame. A galera tá fazendo quadruple cork.
Tá escroto.
Não, ou umas sequências mais cabulosas. Aquele cara que a gente viu outro dia aqui pra variar, o Lucas mostrou pra gente. Que fazia Tsukahara no solo.
Não, ah, sei lá, tem muito... O Lucas mostra muita gente pra mim.
Mas, o que, que a gente pode tirar de importante pra gente desse rolê? É pra parar de ver vídeo? Será que é pra parar de ver vídeo?
Não, eu não acho que isso é pessoal. Eu não gosto de ver vídeo. É difícil eu ver um vídeo que me agrade.
Ah, isso é legal. Você também tinha falado isso. Que não necessariamente você não gosta de ver vídeo, mas você não viu nada que brilhou o olho nesses dias. Porque realmente a maior parte da galera...
É... E, ah, sei lá, é, não tô falando mal, tá? Os caras são foda, mas o Storm, eles postaram um vídeo agora que eu tentei assistir, que é do MIB, provavelmente é uma propaganda.
Eu não vi isso ainda.
E eles colocam a roupa, um terno preto, um óculos e sai fazendo o que ele sempre faz. Porra, só é alguém de terno correndo no telhado. É normal. E...
É normal pra gente.
É. E agora, se eles catassem isso e apagassem a memória de alguém, eu talvez até fez no fim do vídeo, mas eu não vi porque eu não aguentei ver. Era só de correndo no telhado, pulando e fazendo tudo que todo mundo faz, que é muito legal, e eu faço.
O que eu acho que o Stover tem de mérito é que eles são os únicos que fazem parkour em telhado bem. Que eles realmente fazem parkour em telhado. Eles correm, pulam, eles não ficam subindo pela escadinha, arrombam e fazem um vídeo mostrando como é lá em cima.
Os caras são muito fortes.
Mas você tem razão, virou a mesma coisa. Por muitos, mas, por vários vídeos tá a mesma coisa.
Já que é pra fazer uma história, mano, faz um filme. Os caras são muito bons.
Tem dinheiro hoje, não pode falar que não tem.
Não, os caras são bons de filmar, são, pô, é, sei lá. Só pular não entertém mais.
Não sei que o cara. A não ser que seja um vídeo não. Bem sinistro.
Ah, é que eu tô falando o meu ponto de vista, né? Não me entretém mais. Só ver alguém pulando, não importa o quão bizarro seja, não me entretém.
A gente falou de um.
É muito importante eu deixar claro aqui que esse é o meu ponto de vista. E eu sou vesgo.
É.
Então é um ponto de vista torto.
É uma perspectiva bem ampla.
Digamos assim, é bem free running a visão dele. Não consegue ver o ponto B no final, ele já vê girando. Mas eu acho isso, a gente tem que assistir os vídeos. A gente pode gostar. E pra quem não quer treinar, não tem problema nenhum você ver um vídeo lá de 30 minutos de POV do cara subindo um guindaste. Mas é muito importante que a gente saiba ver os vídeos da postura de praticante, não virar espectador, não é assistir o futebol de domingo. Sentar pra assistir a competição de parkour no domingo. E não é a graça essa. A graça é assistindo da postura de que você quer fazer aquilo lá. Ou que aquilo te deu vontade de fazer uma outra coisa que você quer fazer. Mas postura de treinar, não de espectador.
Eu tenho sérios problemas com isso, viu? Me anima, às vezes. A última coisa que me animou a voltar a treinar foi a competição do CWB, é isso? De Curitiba. E, mano, eu fiquei pilhadão pra voltar a treinar. E aí, tipo, isso não durou muito tempo, não.
A competição foi agora em abril, a gente tá em julho. Durou três meses a energia. Mas eu entendo. A competição é muito legal, porque ela é um jeito da gente, como traçar, se botar num lugar onde vão dar um desafio pra gente, a gente vai ter que fazer ele, e a gente não precisou preparar esse desafio, a gente não pensou nele, a gente não sabe o que, que vai acontecer, então acho que essa graça é o que faz o treino ter um frescor de novo.
Eu gostei, mas eu não quero mais falar sobre mim, não. Tô muito introspectivo.
Ficou triste.
É que é difícil falar isso, porque eu tenho que relembrar que eu sempre tô pondo o meu ponto de vista e que o que eu falo aqui não é nenhuma verdade, porque eu acho muito louco e eu realmente queria gostar de ver os vídeos e sair pra treinar como quando eu tinha 18 anos.
Mas a motivação muda conforme o tempo vai mudando, e ela vai mudar. Daqui a 10 anos você vai ter outras motivações pra continuar treinando.
E eu quero, eu tenho muita coisa pra resolver antes de sair pra treinar.
É, isso é o maior
problema. E aí, né? Quando eu vou sair pra treinar, eu já tô um pouco cansado.
Mas você não...
Não arrego.
É,
não arrego.
Isso é importante.
Não
é, o não arregar é tão importante.
Tô cansado, ferrado, mas eu tô lá no treino.
E se propor, às vezes, beleza, tem uma running prey longe, aí você vai e tenta, talvez nem consiga, mas pelo menos você entendeu como que seu corpo tá naquele dia pra tentar aquilo. Pode ser que dê pra fazer, pode ser que não.
Hoje mesmo, meu, pra eu engajar no treino, eu achei que não ia. Meu corpo tava muito
frio. Ficou 20 minutos não conseguindo fazer nada.
Andando no pico, parecia que eu nunca tinha pulado nada. Até eu... aquecer um pouco.
Mas isso a gente tem que aprender, né? A apertar os nossos botões que fazem o treino acontecer. Se você não aprende, se você ficar esperando o outro te empolgar, o que o outro tá vendo que empolga ele não é a mesma coisa. Eu cheguei no treino, eu queria fazer um backflip. Pra mim era muito legal, eu precisava muito acertar meu backflip. Não é a mesma coisa que empolgar o Eric de fazer. Então, treinar junto, não necessariamente você tem que fazer a mesma coisa que o cara. Você pode usar a energia, a vibe que a pessoa tá te dando ali pra fazer alguma coisa, mas você tem que saber achar a sua motivação.
Isso é legal, porque por mais diferente seja o que eu tô fazendo, te anima.
Sim. Ver quando você começou a treinar e começou a tipo, opa, eu vi que o coração acelerou um pouquinho ali, começou a suar um pouquinho, tipo, ah, ele se empolgou.
Estamos treinando.
Aí começa o jogo. É muito difícil eu entrar nesse estado. Quando eu entro, eu fico igual um bicho. Eu saio, tipo, uma coisa que me ajuda muito hoje em dia é um fone de ouvido e não ligar nem um pouco pro que as pessoas estão vendo. É o meu parkour pra mim. Isso é o que mais me anima. Talvez é por isso que eu não gosto tanto.
Mas você falou uma coisa muito boa também, que é... Você falou, pô, mas eu não gosto de ver vídeo porque eu gosto de fazer. Mas essa é a base. Em tese, a gente gosta de fazer. A gente espera que a maior parte das pessoas que ouvem isso sejam pessoas que gostam de fazer parkour. E aí, o vídeo, ele é um acessório, ele é uma forma de você entrar em contato com a comunidade, de você ver como que as pessoas estão fazendo as coisas, mas ele não é o meio pelo qual você vai aprender parkour.
Não. É que assim, eu acho que depois de um tempo, a sensação de fazer é tão da hora que quando você vê o vídeo...
Não iguala, não interessa o que o cara esteja fazendo.
Mas é pra mim isso, né? Porque eu lembro agora que antigamente, quando eu via os vídeos, eu me empolgava muito porque eu conseguia me colocar naquele lugar da pessoa e achar que fazer aquilo era legal. Hoje em dia eu não consigo me colocar no lugar do cara fazendo. E quando eu me coloco, eu sei a sensação que é de boa
parte. Acho que hoje...
Me corrija se estiver errado, mas acho que você já tá há muito tempo... Você, eu, acho que todo mundo... Você já tem uma personalidade hoje desenvolvida. No começo, sei lá, até os 5, 6 anos de treino, você tá desenvolvendo o que você é ainda, o gosto, o desejo de movimentação. E eu acho que esse é o período que, mano, tem que ver vídeo e tem que saber o que tá acontecendo, tem que tentar tudo.
É a fome, mano.
Porque senão é muito fácil você passar desses 5, 6 anos e depois só dar desculpa pra não evoluir em várias outras áreas que você não gosta, entre aspas. Ah, não gosta não. Não evoluiu antes, não é por isso que você não vai evoluir agora.
Eu admito que eu tô vagabundo, assim. Eu tenho facilidade pra muita coisa e não faço por vagabundagem mesmo. Mas quando eu sinto... Eu forço, dá vontade. E é porque eu não gosto de fazer... É que eu não gosto de fazer nada forçado. Se eu não tenho vontade, eu não faço. E isso faz com que eu me machuque menos também. Porque, tipo, isso eu realmente me escuto.
Porque Muita gente fala, nossa, mas é, eu tô mal quebrado, eu já não aguento mais. Eu não entendo o que as pessoas fizeram pra elas ficarem assim.
E eu sou a coisa mais errada que já aconteceu no Parkour Nacional e tô aqui inteirão.
Inteiro? Não tem dor, você não tem nada que é...
Não, crônico, não.
Eu não tenho nada crônico. Muita gente, tipo, eu conheço muita gente que tá aí muito tempo no jogo e tá bem.
Então, sei lá. Eu gosto de... É que hoje em dia tá mais difícil de acontecer isso, mas... A melhor coisa que eu tenho num treino é quando eu vou no treino e ninguém me conhece.
Uhum.
É legal pra mim. Legal. É bom porque eu posso treinar, tipo, de boa. Sem...
E um mérito também de perceber que você tá ficando mais maduro e mais velho no treino é isso. Você vai pra um treino, você treina, foi legal e você não machucou. Você já sai de lá, tipo...
Tô feliz.
Na competição, no CWB, pra mim foi muito legal que... Eu saí de lá falando, caralho, eu consegui sair daqui sem me machucar, uhul. É ótimo, porque tem tanta pressão, tem tanta coisa acontecendo em volta que você não controla, que é muito difícil você não se deixar levar e se fuder. E esse é o difícil, o do jogo, de se manter muito tempo. Ser e durar é isso.
E se machucar, não é tipo quebrar um braço nem nada, é tipo, mano, sair inteiro, como se nada tivesse acontecido. Não é tipo um arranhãozinho. Apesar que, às vezes, eu sinto falta de
ficar... Escoriação é da hora.
Eu gosto.
Abrir um calinho, ralar um braço, isso é de boa, isso é gostoso.
Não, às vezes eu fico rolando e me tacando nas paredes só pra ter a sensação.
Às vezes faço uns rolamentos no concreto só pra sentir o ossinho batendo.
É, não, tem que ter. Porque dá uma acordada, né?
Dá.
O melhor vídeo do David Bell é ele caindo. O vídeo dele caindo.
Nossa, é que ele manda o monkey e escapa o monkey.
Isso, tá ligado que fizeram o monkey pre lá, né?
Ah, não, mas hoje em dia é...
Mas é...
Ele ia fazer um monkey catch, né?
Então, isso era muito legal. Esse vídeo do David Berry foi muito legal. Realmente é o melhor vídeo dele.
Enfim, só pra finalizar aqui, eu não gosto de ver vídeo, mas... Não que eu não goste. Meu Instagram é cheio de gente aí que posta vídeo. Eu prefiro hoje seguir as hashtags de parkour do que as pessoas do parkour. Porque eu seguindo a hashtag, eu já vejo logo tudo. Não tenho que ficar seguindo um monte de gente.
É, eu gosto de ver, mas eu às vezes me limito. Às vezes é muito engraçado, porque tem vídeos que tem umas coisas impressionantes e eu não vejo a menor graça. E tem vídeos que tem coisas muito bestas e eu acho maravilhoso. E às vezes no treino isso começa a acontecer.
Agora você tocou no assunto aí. É isso aí que me dá. Tem vídeo que é bosta e eu gosto pra caramba. E tem vídeo que...
O cara quis se esforçar, Bob não. Luiz, vai fazer tudo pros dois lados.
Até porque depois que você faz pros dois lados, é igual fazer pra um lado só. Você sabe fazer pros dois, você simplesmente sabe, então não é diferente. Você, não sei se vocês vão entender isso, mas tipo...
É, eu não faço, mas eu acho que entendi o que você quer dizer.
É tipo assim, não muda
nada. Nem é tão difícil, né?
É, porque se ele sabe fazer, ele sabe, então tipo, tanto faz.
Não.
Então aí ele usa da artimanha, já que eu sei que isso é difícil pros outros, eu vou fazer porque... Eu ganho mérito, tá ligado? Ó, que é meu ponto de vista aí, hein? Porque eu faço isso também.
É, ele faz. Corque pros dois lados, etc. Várias coisas. Ele nem tem lado.
No site do Fou. Ó, mas só pra deixar aqui registrado, que eu acho que eu sou menos da metade do que eu poderia ser. E isso me dói. À noite eu choro.
Tem problema, Eric.
Mas eu tô voltando aos pouquinhos. Eu acho que até os 40 eu tô bom. A questão é essa fé também, né?
Isso é importante.
Porque você não acredita que você é ruim de verdade.
Não. Eu sei que eu tenho um certo nível. Mas é que eu sei...
Te agrada.
Isso.
Você pode fazer...
Que eu me divirto com esse nível.
Quando eu sempre toquei guitarra. E quando você toca, por exemplo, você tá improvisando, você quer fazer um solo, você tá tocando numa música. Tem um limite que... Tem dois limites que eles te fodem. E aí você entende o porquê que você tem que ter eles. Que é o da prática, que é, por exemplo, você ser rápido. Você conseguir tocar coisas mais rápido ou com mais potência. E o da técnica e da teoria, de você saber que coisas fazer. Às vezes você tá improvisando, você tá lá, mano, mó pirando. Mas tem uma hora que você não consegue fazer o que você sentiu que você queria fazer. E acho que esse é o ponto no parkour que tem que ir, mano. Você não pode ir treinar e não conseguir expressar o que você tá sentindo porque você não sabe se mexer.
Nossa, mano. Aí você...
Agora foi, né?
É, bateu o ponto.
Porque é foda, mano.
eu gosto de me expressar quando eu tô me movimentando. Tem muita gente que fala que minha movimentação é diferente. É porque...
Tá louco ali.
É porque eu tô sendo eu. E aí a sua também pode ser muito louca se você parar de tentar imitar os outros e tentar ser mais você. Por isso que quando eu sou mais eu é quando eu coloco o fone de ouvido e só faço o que eu sinto. E às vezes eu caio nessa coisa aí de, tipo, mano, ver uns movimentos muito loucos e sentir que eu não consigo entrar pro movimento porque eu posso morrer. Tipo assim, porque eu não vou acertar, é. Mas aí entra naquilo que eu falei aqui atrás, que é... Eu acho que eu tô um pouco menos da metade do que eu realmente poderia ser, do meu potencial máximo. Só que eu acho que eu divido isso pra poder aprender outras coisas e fazer outras coisas da vida, e não só treinar. Por quê, né?
E o ser... Eu gosto muito do ser e durar. Eu odeio ser forte pra ser útil. Acho que é uma frase que não tem nada a ver com parkour. Ó a polêmica. Essa frase não é do parkour, ela é do método natural. Ela tem uma outra conotação. Utilidade é um negócio que eu sempre falei, mano, os caras querem ser útil fazendo monkey prisão, vai ser bombeiro, vai ser médico. Aí você vai ser útil mesmo. Pedreiro. Vai ser pedreiro, vai fazer qualquer coisa, vai trabalhar. Vai ficar na rua o dia inteiro se esfregando e falando que tá, você pode ser útil. Mas ser e durar, essa frase é do parkour. E ela tem muito sentido, porque... Não é ser e durar. Ser e durar não é tipo assim, ah, fiz uma prisão em 2002 e é isso, acabou minha vida e daqui 40 anos eu acho que eu faço a mesma precisão. Não, a cabeça que aprendeu aquela precisão em 2002 tem que ser capaz de fazer ela quando você tiver 50 anos.
Não digo nem a prisão, mas saber aprender. É.
O ser e durar é que você tem que poder continuar sendo o cara que aprende, não o cara que só... Você não é, a gente nunca... Gente, ponto B não existe.
A gente não chega lá.
Não, é em Curitiba.
Não, é em Floripa agora.
Floripa.
Não, é ponto C.
Mas é isso, não chega. Não vai chegar. Vocês não vão chegar no ponto da evolução, tipo, ah, conquistei. Tenho todas as habilidades, tudo tá aqui.
É. O que você pode fazer é se contentar com o que tem.
Isso tem que toda hora, eu acho. Isso é o mais importante. Mano, você só anda, você só sabe pular um negocinho. Fica feliz com isso. Você tem que ser feliz com o que você sabe fazer. Você não pode ser puto com a sua evolução. Se sentir amargurado. O Eric fala dessas coisas, mas ele fala de um jeito, tipo, porque ele não tá fazendo triplo cork e duplo da barra no concreto. Mas ao mesmo tempo...
Não, eu me divirto muito com o que eu faço.
Ele se diverte muito fazendo qualquer merda. Ele sobe, ele rola no muro, ele vira, ele vai... Ele sabe usar o corpo pra se expressar.
Eu pareço um cachorro quando solta da coleira, sabe? É essa a sensação que eu tenho. Sabe, quando ele tá muito de tempo...
Ciro cachorro.
Você tá com ele preso na coleira aqui, assim, aí você solta, a primeira coisa que ele vai fazer é se esfregar no mato. É, o meu parkour é assim, eu gosto quando eu tô com essa energia.
Mas tá certo, tá certo. E é muito engraçado, porque eu acho que eu só comecei a acessar a parte dessa energia depois de muitos anos. E aí, eu acho que isso é importante. Às vezes, se você tem uma vibe de ser uma pessoa mais técnica e mais centrada, não tem problema. Não é por isso... A gente não tá falando pra você sair que nem um cachorro louco na rua. Mas você tem que sentir essa energia, esse desejo, até o ponto de que você já não pensa mais no detalhe do movimento como detalhe específico.
Você
só faz ele.
Então, pra mim... Eu acho que essa frase veio pra mim um ano atrás, eu pensando sobre parkour e sobre movimento. Pra mim, parkour não tem regra, tem técnica. Então, tipo, você pode chegar com a perna aberta numa prisão e técnico. Não precisa sair e chegar com os dois pés grudados e ponta.
Eu acho que o único que... O que regula o que é mais... Certo e errado, e eu vou dizer certo e errado entre um que machuca e o que não machuca, são as coisas do corpo humano.
Sim.
Tipo, se você chegar de joelho, o joelho no corpo humano, como ele vem sendo até agora, machuca. É duro. Não é uma boa você cair de joelho.
Fora isso...
A não ser que você seja b-boy, treinou...
Então, b-boy cai de joelho, entendeu? É aí que eu gosto da coisa. A porra do Pacha consegue fazer um front caindo do jeito que todo mundo que cai morre, ele faz do jeito que cai daquele jeito e dá certo.
Mas porque tem técnica, não tem regra no que ele tá fazendo. Agora, quando você começa a cagar um monte de regra, você tá cagando o parkour. Na minha ponto de vista, humilde opinião.
Então...
Por isso que eu quero voltar pro mato. No mato, as plantas não falam nada, só deixa eu pisar nelas e rodar.
É.
E me protegem. Às vezes tinha uns galhos que enfiava na costela, mas...
uns espinhos.
É, mas sabe o que é louco de treinar na mata? Quanto mais medo eu tinha de me movimentar lá dentro, mais eu me machucava. Quando eu, tipo, só aceitava e me libertava lá dentro, mano, era muito... muito louco. Mágico o bagulho. Muito louco.
Eu acho que tinha uma... eu falava isso muito quando a gente fazia os G-treinos pra galera, que no começo o parkour tinha muito aquela assimilação com voar.
Você tem que aceitar, rapaz.
Mas eu acho que parkour tem muito mais você ter contato com o chão. Tipo assim, a primeira coisa que você vai ter não é a sensação de voo, é a sensação de ficar bem próximo do chão.
Até porque quando tá no voo, você dá aquele... cheguei num lugar confortável.
Isso. É o momento do gap, do salto no gap. Aquele momento a gente só fica quieto, centrado, esperando chegar na chegada. Não tá curtindo a adrenalina do momento.
Não existe adrenalina, não.
Não tem adrenalina no parkour, galera.
Se tiver,
tem,
tá fazendo bem errado.
Mas isso é muito engraçado, não, que as pessoas acham que é muito adrenalina.
Não, adrenalina você pode ter antes do salto, até você se decidir fazer. Quando fez, bate,
mas não...
Você se decidiu fazer, a adrenalina tem que subir. Aí você faz, e quando você chega do outro lado e deu tudo certo, você faz... Uou, foi muito louco. Aí você curte.
Aí,
mas não,
isso geralmente acontece.
Mas vai curtir num lugar seguro, senão vai ser...
Exatamente. É o clássico, é o traçar e fazer um salto cabuloso e tropeçar depois. É o clássico.
Tem isso em vídeo, hein?
É verdade. Mas é isso. Acho que a gente falou de um monte de coisa, mas não falou de muita coisa. Mas essa é a graça de um podcast, ficar falando de um monte de baboseira, mas que algumas delas fazem sentido. A gente vai falar de novo de várias dessas coisas com o tempo.
Aqui foi só para abrir mesmo e ver como tá funcionando todo o esquema que a gente fez aqui, tecnológico, de microfonia
e de conseguir juntar e falar, né?
Isso, porque eu tô aqui na casa do People depois de um treino.
Exato. A gente pretende fazer isso mais vezes, treinar e gravar. E então esperem podcasts toda semana, porque é um pouco mais fácil de fazer do que vídeo.
É, só sair cagando pela boca aqui e já... Não, calma aí, deixa eu corrigir isso aí.
Dúvidas, comentários, sintam-se à vontade para fazê-los.
E eu prometo que eu vou ficar bom. Por mim.
E eu tenho medo do que é ele bom.
Não, para de encher minha bola aqui, tô ligado. Você vai ver só.
Falem as ideias de temas, isso é legal nos comentários. Temas que vocês acham que vão ser interessantes. E também pessoas que vocês querem ouvir conversando com a gente. Os outros meninos da band, mas também outras personalidades do parkour brasileiro. Quem sabe internacional também. A gente pode entrevistar o Ian, que tá na Europa, é basicamente internacional.
Né? Vou falar pra ele jogar alguém lá. Aí vai ter que ter um tradutor.
É, em italiano vai ser foda.
Mangiare.
Mas vamos lá.
Na próxima semana. Eu não vou falar qual vai ser o tema.
Porque a gente não sabe.
Na verdade é isso, não é como se já tivesse. Mas a gente talvez tente trazer alguma participação especial pra vocês.
E deve ter sido meio redundante, mas redundante é bom porque é meio redondo e redondo é bom pra rolar.
E eu acho que isso é o princípio da pelotagem, que a gente também pode falar em um outro...
Eu tenho vários
eu
tenho vários conceitos, né, dentro do meu método, que inclusive eu... Qualquer dia eu falo mais sobre o meu método.
Hoje a gente já falou muita coisa. Bom, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo Bandcast. E muito obrigado se você ouviu até aqui.
Tchau.